Ora viva e bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Melhores Adeptos. Desta vez sem o adepto vitoriano, que não pode estar presente, mas apenas com o nosso adepto do Belenenses. Portanto, o Pedro, do Vitória Futebol Clube, hoje não está cá, mas está cá o Miguel, do Clube de Futebol dos Belenenses. Belenenses que faz hoje anos, 93, e vamos falar um bocadinho dessa história que é a vida do Belenenses. Vamos também fazer a nossa normal análise à tabela, à jornada 5, com o Vitória a deixar-se empatar com o Guimarães por 2-2 no Bonfim, e o Belenenses a ter a sua primeira vitória esta época, ganhando ao Moreirense no Restelo por 2-0. Vamos também fazer uma breve análise ao jogo europeu em que o Belenenses empatou 0-0 na Polónia, e a seguir fazemos a nossa antevisão da jornada 6, com o Belenenses a jogar fora com o Arouca e o Vitória a jogar fora na Madeira. Fazemos também uma análise à tabela classificativa, como é a nossa panágio, fim da jornada 5 e antes da análise da jornada 6. Já sabe, siga-nos no nosso Facebook em www.facebook.com/osmelhoresadeptos ou no nosso blog em osmelhoresadeptos.blogspot.pt. E começamos o programa de hoje, infelizmente, sem o nosso vitoriano, porque abalou de férias e deixou-nos sozinhos, mas quisemos fazer o programa à mesma porque esta semana havia muito para falar, e ainda por cima hoje faz anos o Belenenses. Miguel, parabéns.
Obrigado pelo... Agradeço em nome do clube. Eu próprio já tive a oportunidade nas redes sociais de dar os parabéns a esta grande instituição. O mundo ficou melhor no dia 23 de setembro de 1919. Ficou de facto melhor. Em que o Artur José Pereira e os seus rapazes da praia queriam dar um clube para a zona de Belém, para as suas gentes, na sequência dos Sport de Lisboa e dos clubes que vinham de trás. Cosme Daniel, uns anos antes, tinha levado o Sport de Lisboa, que foi fundado em Belém, como sabem, para Benfica, e retirou o clube dali. E na sequência disso, o Belém era um grande foco de futebol em Lisboa e em Portugal, e então os rapazes da praia fundaram este clube.
Desculpa lá a provocação, então mais uma vez vocês vieram atrás do Benfica, é isso?
Não, o Benfica não existia, era o Sport de Lisboa, não é? Era o Sport de Lisboa. Exato. Basicamente foi isso. O Sport de Lisboa, como se sabe, depois deu origem ao Sport de Lisboa e Benfica, nasceu na Farmácia Franco, ali na zona de Belém. Portanto, eles é que nasceram aqui, né? Basicamente. E como se foram embora, os agentes da terra fizeram questão de fundar um clube. Eu, por acaso, muito rapidamente, aliás, antes disso, há pouca gente que sabe disso, hoje também não é só o Belenenses que faz anos, o Estádio do Restelo também faz anos.
Quantos anos faz?
Faz 59 anos. O Belenenses faz 96, estamos quase a atingir os 100 anos, mas o Estádio do Restelo faz 59 anos, curiosamente fundado no mesmo dia que o clube. Eu, curiosamente, para, no fundo, dar alguma ênfase histórica a este dia, fui à procura de alguns episódios engraçados. Por exemplo, pouca gente sabe que o Belenenses foi a primeira equipa portuguesa a participar na Taça UEFA, num jogo no Restelo que empatou 3-3 com o Hibernian. É a equipa em Portugal, continua a ser a equipa em Portugal, com mais golos num só jogo, em que, curiosamente, mais gols em duas jornadas, porque numa semana dá 15-2 à Académica e na semana seguinte 14-1 ao Salgueiros. Portanto, 29 gols em duas jornadas.
Outros anos.
Ora bem, e várias equipas, como o Benfica, foi cilindrado no Restelo por 8-3, o Porto por 7-3, o Braga por 9-3, o Guimarães por 12-1, o Boa Vista por 10-0 e o Setúbal por 9-0. Curiosamente, o Sporting não aparece nesta lista, vai-se lá saber porquê.
Mas isso em séniores ou em juniores?
Sempre em séniores. Curiosamente, houve...
Peraí, quanto é que o Vitória levou?
O Vitória Setúbal levou 9-0.
Estás a ouvir, Pedro? 9-0.
Pá, eu hoje vi nas redes sociais também outro recorde, não sei quem foi o jogador, mas sei que, e não sei qual foi o ano, mas não sei se reparaste, mas o Lewandowski marcou 5 golos num jogo em 9 minutos e bateu um recorde. Esse recorde era de um jogador do Belenenses, curiosamente, que em 18 minutos tinha marcado 5 golos num jogo do Campeonato Nacional, também penso foi na década de 40. Epá, não peço imensa desculpa, mas não me recordo. Portanto, lá está, até nestes momentos o Belenenses aparece. Há um episódio também interessante, vai haver um jantar de comemoração, com certeza. Sei que o Presidente vai nos dar uma grande novidade, que deu hoje numa entrevista num jornal. Era para ser no jantar, mas curiosamente saiu hoje nesse jornal.
Não aguentou.
Finalmente, não aguentou. Tal era a importância da coisa. Conseguiu-se finalmente acordo e patrocínio para as Chalésias, para a reconstrução das Chalésias. As obras, pelos vistos, vão arrancar agora. Vai-se chamar o patrocínio em EDP. E dentro, estima-se que dentro, provavelmente, de um ano, vamos ter já jovens a treinar, menos de um ano, vamos ter jovens a treinar, finalmente, naquele campo.
Vocês estão cheios de obras, ainda agora fizeram uma bancada nova aí num campo de treino, não foi?
Sim. Nota-se movimento, sim.
É, bastava tirar umas bancadas do estádio e meter em qualquer lado, porque vocês têm tanto lugar vazio.
Pá, olha que, já vamos falar nisso, mas olha que o jogo às 16 horas de segunda-feira, vá-se lá saber porquê, mesmo assim tinha 2.300 pessoas. Noutros tempos só tinha 500, eu assisti, é isso. E duas gaivotas, se recordo.
Bom, então parabéns ao Belenenses, 93 anos de clube e 59 de Restelo. Ora, hoje não temos cá o Pedro, portanto hoje vai ser um banho de Belenenses, mas por acaso até ia ser à mesma, porque o Belenenses jogou para a Europa à meio da semana. Jogou na Polónia, contra o Lech
Poznan,
tem um estádio muito bonito, azul, e conseguiu um feito de 0-0, mas foi um 0-0 que soube um agridoce, não?
Soube a pouco.
Podiam ter perdido, podiam ter vencido.
Não, eu penso que foi claro que se houvesse um vencedor, seria o Belenenses, que mandou duas bolas ao poste. O Ventura também fez uma defesa fabulosa, mas o Belenenses teve mais oportunidades. Fez duas, mas uma delas fabulosa. Mas o Belenenses teve muito mais oportunidades e foi a melhor equipa sobre o terreno. Há que dizer que se me dissessem ao princípio, se eu achava o 0-0 um bom resultado, eu diria que sim, mas no final eu achei que de facto o Belenenses poderia e devia ter vencido. Pá, o não esquecer que o Belenenses vinha de um 6-0 na Luz, uns dias antes, e viu-se de facto que não influenciou, esse resultado não influenciou, são competições diferentes, como dizia o Sapinto, pá, mas o que é certo é que, obviamente, o estado de espírito dos jogadores poderia não ser o melhor, sobretudo quando estávamos a jogar contra o campeão polaco, que veio da Liga dos Campeões, não frisámos isto a semana passada, veio da Liga dos Campeões, da segunda pré-eliminatória, onde perdeu, curiosamente, sabes com quem? Com o Basileia, que agora está no grupo. Perdeu com o Basileia, que depois o Basileia na eliminatória seguinte perdeu também, mas e caiu para a Liga Europa. Portanto, é uma equipa de Liga dos Campeões, que atravessa uma crise, está neste momento, curiosamente, no último lugar do Campeonato Polaco. O estádio, se reparaste, não estava bem composto, faltavam ali cerca de 15 mil pessoas, porque houve tal boicote, aliás, uma situação estranho, de veras lamentável e estranha, mas pronto, foi o que foi. O Belenenses apareceu com uma equipa muito semelhante à que tem jogado, à melhor equipa, ou ali à equipa que o Sapinto tem apresentado nos Jogos Europeus, com exceção de do Camará não estar. Aliás, o Camará saiu para a Arábia, foi emprestado para a Arábia Saudita, uma equipa da Arábia Saudita. Não me perguntes o nome, que eu não me lembro.
Mas não é estranho?
Porquê? Porquê?
O Camará não estava a jogar bem.
Estava. O Camará é um adepto, há adeptos que têm um ódio de estimação por questões um pouco estranhas também. E não é um jogador que no fundo que seja um primor de técnica, não é? Mas tinha sido um jogador muito regular este ano.
Mas foi emprestado, é isso?
Foi emprestado com a opção de compra de 1 milhão de euros. Epá, eu confesso que não desgostei. Face às contrapartidas, no fundo, se o Camará entrou o Luís Leal e o Cuca, o Luís Leal é um jogador, quanto a mim, não só neste jogo com o Leque, mas para além da história, o histórico do Luís Leal atrás, mas a exibição que ele faz contra o Leque e contra o Moreirense é um jogador fora de série. Voltando ao jogo, portanto, a equipa é a mesma, entrou o Luís Leal para o lugar do Camará, portanto, basicamente, jogaram os mesmos do costume, com o Ruben Pinto e o André Sousa ali no meio campo, o Carlos Martins à frente, atrás do Miguel Rosa e do Surgent, depois no centro da área com o Luís Leal. Nuno, na defesa, curiosamente, jogou o Geraldo mais uma vez a defesa direita e a defesa esquerda e o João Amorim a defesa fora da sua posição. O Geraldo fora da sua posição a defesa esquerda e o Amorim a defesa direita. Na primeira parte, os polacos tiveram mais posse de bola, muito mais posse de bola, mas o Belenenses apresentou uma grande organização defensiva e a equipa do Leque não criou praticamente perigo nenhum. Tivemos nós a melhor situação de golo na primeira parte com um canto do Carlos Martins e o Miguel Rosa com um extremo azar, a bola bateu na barra, não sei se recordas desse lance. Portanto, os polacos na primeira parte fizeram 3-4 remates, mas perfeitamente controlados pela defesa do Belenenses, nada de perigo. Segunda parte, o Belenenses volta a entrar melhor, uma jogada brilhante do Geraldo na esquerda. Eu gostava de perceber E ainda bem que isto acontece, eu se calhar sou o único que diz isto, mas pá, o Geraldo calçava em qualquer equipa em Portugal a defesa de direito, mas felizmente sou o único que acha isto, e se calhar mais alguns adeptos do Bolonense. Faz uma excelente jogada, curiosamente, pelo lado esquerdo, assisto o Carlos Martins que te remata ao poste, com muito azar, pá, mesmo muito azar. 2-0 em postes. A partir daqui, curiosamente, e tem sido assim já, este jogo foi uma cópia do jogo de Gotemburgo. A partir dos 60 e tal minutos, o Leque cresce, e é normal, jogavam em casa, no fundo, e é aqui que aparece o Santo Ventura, tantas vezes criticado esta época já, com duas ou três exibições menos conseguidas. Pá, o Ventura faz ali duas defesas, uma delas é fora de série, até apareceu aí nos resumos da Eurosport, por aí fora, uma excelente defesa, uma defesa fenomenal. Pá, quando parecia que o Bolonense estava encostado às cordas, no final, nos últimos 5 minutos, há duas oportunidades claríssimas. Uma excelente jogada do Cuca, que entra, descaído para o lado esquerdo, entra para o meio, remata em arco e a bola passa a arrasar a barra. E o Miguel Rosa, que de cabeça, epá, falha o golo por milímetros. Portanto, mais uma vez, eu saí dali, o Bolonense sai dali com uma amarga de boca terrível. Pá, e se tem ganho, dava um passo importantíssimo nas aspirações europeias, porque agora vamos jogar com a Fiorentina, que perdeu em casa, curiosamente, com o Basileia. A
Fiorentina está em último. Portanto, neste grupo está tudo em aberto. O Basileia ganha, tem 3 pontos, o Leque e o Bolonense com 1, e o Fiorentina, o favorito do grupo, está em último neste momento.
Ah, a questão é precisamente essa. Agora, a Fiorentina terá que vir ganhar, obrigatoriamente, que vir ganhar ao Restelo. Portanto, o jogo da próxima semana vai ser um jogo que nós vamos assistir, espero eu, não é? Ou não, não sei.
Já te disse que eu só vou ver o Liverpool.
Mas eu vou assistir com certeza, e é um jogo que às 6 da tarde, ainda por cima, é preciso ir a algum
azar. Que é quinta-feira?
É uma quinta-feira, sim.
Mas é já na próxima semana?
É já na próxima semana, sim. Não esta semana, a próxima, exatamente. Pronto, e foi isto, pá. Basicamente saímos com um amargo de boca. Podíamos perfeitamente ter ganho o jogo.
A começar a jornada, sexta-feira, o Vitória recebeu no Bom Fim o outro Vitória de Guimarães. Logo ao primeiro minuto, uma expulsão, penalti, e eis que o Pedro foi a correr para o aeroporto, apanhou um avião e foi para um país exótico. Por isso é que ele não está cá hoje. Mas tu, Miguel, vais ter que fazer a vez do Pedro e vais ter que falar do Vitória contra o Guimarães. Viste o jogo?
Pá, vi.
O jogo ficou 2 igual.
Vi. E não vi por questões, porque sabia disto, não vi. Vi por acaso, vi porque estava a jantar fora, e nos anos do meu primo, e vi porque o jogo estava a ser transmitido à minha frente. E o jogo foi um jogo interessante.
Então conta lá, primeiro minuto.
Segundo minuto, o Suca tem um mau atraso, pá, vem um jogador do Vitória de Setúbal, central, penso eu, é pá, aliás, eu antes de mais nada peço alguma paciência aos nossos ouvintes, se eu cometer aqui alguns erros, pá, que me desculpem, obviamente, porque esta não é a minha especialidade, e até me custa um pouco falar destes assuntos, mas é o que é. Portanto, hoje é o segundo minuto, portanto, o Suca tem um mau atraso, e o Fábio Pacheco ceifa na área um jogador, o Dourado. Eu, quanto a mim, é vermelho direto. O Pedro provavelmente não concordará comigo, e se calhar alguns adeptos também não concordarão, do Vitória não concordarão. Pá, eu acho que sim, eu acho que é uma entrada completamente fora de tempo. Para início, provavelmente ia ser gol ao jogador do Guimarães, então, estava isolado.
Expulsão e penalti
e gol.
Gol. Aos 2 minutos já estava a perder 1-0.
E é aqui, pronto, no fundo, saiu o Euro Milhões ao Vitória de Guimarães, não é? A equipa do calçado, né? Como diz o... Sobretudo quando o Vitória vinha de uma derrota pesadíssima na Madeira, os 5-2. Pá, e o Kim Machado trocou uma equipa. Eu tive, por acaso, reparei nisso e fui aqui ver. Meteu o Ricardo, que é um excelente guarda-redes. Meteu o Ruben Semedo, o William, o Arnold, curiosamente, figura do jogo, e o Dani. Epá, só que o Guimarães está mal, já se percebeu, não? Aliás, este jogo, apesar do empate, e apesar do Guimarães não estar assim tão mal classificado, mas não ter jogado nada à bola, foi chicotado. E o Sérgio Conceição, curiosamente, o ano passado estava no Braga, ali ao lado, uma equipa que, de facto...
Portanto, só aqui um parênteses, o Guimarães perdeu o Evangelista, de chicotada psicológica,
e entrou o Sérgio Conceição.
E foram buscar o Sérgio Conceição, que tinha saído do Braga e estava, neste momento, num desemprego.
Exatamente. Portanto, o Guimarães está mal, o Setúbal fez ali uma série de altos, portanto, no fundo, quando depois apanhas a ganhar ao segundo minuto,
peraí, mais um jogador. Só mais um parênteses, o Pedro deve ter adorado, o Guimarães com o Sérgio Conceição.
Exato, deve estar fantástico agora, deve estar em grande, sim senhor. Mas voltando ao jogo, pá, isto, o Guimarães tinha tudo para jogar à bola e ganhar o jogo, facilmente, à vontade, não é? Noutros anos, não é? Noutros tempos, se calhar o ano passado era o que aconteceria. Não foi o que aconteceu. O Guimarães está mal e o Setúbal não está assim tão mal. O Setúbal está bem. E o Kim Machado, que não é parvo nenhum, recuou o Ruben Semedo, epá, e puxou, obrigou o André Claro e o Costinha a fazerem tripas de coração, e fizeram um jogo de esforço, um jogo tremendo. E depois apareceu o Arnaldo, não é? O Arnaldo, um congolês, que ninguém conhecia, aos 14 minutos inicia uma jogada que acaba e faz 1-1, e o jogo manteve-se naquela toada também sem parada e resposta. Não se notava que o Vitória de Setúbal tinha menos um jogador. E aos 66 minutos da segunda parte faz o 2-1. E de repente dá a volta aos vídeos e de repente o Setúbal está a ganhar o jogo.
Remontada.
Perdão, o Vitória, que faz a remontada, exatamente. Epá, e quando tudo estava mais ou menos talhado para o Vitória ganhar o jogo, aconteceu o que tem acontecido ao Vitória nesta época.
É o terceiro empate assim.
É o terceiro empate assim. E eu que dizia a semana passada que o Vitória ia empatar poucas vezes no campeonato. Pá, ainda por cima um autogol do Ruben Semedo, que fez um bom jogo, quanto a mim, mas fez um autogol.
Teve azar.
E o Guimarães empata sem justificar, curiosamente. O que é incrível, né? É incrível uma equipa com mais um. Curiosamente, no final, nos últimos 5 minutos, o Guimarães, se calhar embalado por este gol, podia perfeitamente ter marcado o gol da Vitória, nomeadamente um livre superiormente marcado pelo Tozé, que é um jogador que eu gosto muito, volto a dizer, já desvi desde o Estoril, um jogador que eu gosto muito, que é nitidamente o melhor jogador desta equipa neste momento. Epá, e o Dourado, na pequena área de cabeça, era só encostar. Qual defesa central? Ele via para quieto, via para fora. Epá, e eu curiosamente fui ver os comentários no Facebook do Vitória de Guimarães. Este Dourado, aliás, toda a equipa do Guimarães foi crucificada
Claro.
de uma forma impressionante. Portanto, epá, parabéns ao Vitória de Setúbal, fez um bom jogo, quanto a mim. Se calhar até merecia mais.
Seguimos, se calhar, já para o jogo do Belenenses. O jogo do Belenenses que foi no Restelo com o Moreirense, num estranho horário, segunda-feira,
Estranhíssimo,
às
estranhíssimo, pá.
6 da tarde, mas que, pelos vistos, teve uma casa mais ou menos.
Epá,
2 mil pessoas.
fruto, 2000 e tal pessoas não é mau para um jogo de segunda-feira às 6 da tarde em qualquer campo, tirando dos três trolas.
E no Famalicão.
E no Famalicão e se calhar no Varzim, acho eu. Enfim, sei que se calhar se o jogo fosse às 7 da tarde ou às 8, vá, se calhar poderíamos ter duas
Bom,
ou três
adiantando, Belenenses, foste lá?
horas. Fui lá, cheguei atrasado, como é óbvio, 6 da tarde em que pouca gente estava, aliás, se calhar às 6 da tarde estavam lá 300 pessoas, às 6h30 já estavam mais. Uma semana longa, não é? Uma semana longa. Uma semana que começou na Luz, passou pela Polónia e acabou agora. E o Belenenses conheceu os três resultados possíveis, não é? Ganhou, perdeu e empatou. E foi importantíssimo. Foi importantíssimo porque permitiu ao Belenenses dar um salto quantitativo e, para além disso, conseguir a primeira vitória no campeonato.
Já vamos falar da tabela, mas
certo.
Esta vitória realmente soube mesmo bem.
Epá, soube muito bem. Soube muito bem porque o Belenenses jogou bem. Não acusou o esforço dos jogos da semana longa, e entrou muito bem com o Carlos Martins a comandar as tropas. O Belenenses apresentou um 4-3-3 com algumas alterações, curiosamente. Deixou o Sturgeon no banco a descansar. O Sturgeon tem sido incansável, tem sido em quase todos os jogos cansadíssimo, cansadíssimo. Portanto, entrou o Cuca para o seu lugar. O Belenenses apresentou o Cuca e o Miguel Rosa abertos nos flancos, com o Filipe Ferreira na esquerda, alteração até alteração. Portanto, jogou o Geraldo na sua posição, a defesa de direito. E o Filipe Ferreira na esquerda, saiu o João Mourinho. Depois o resto foi o normal, com o André Sousa, Ruan Pinto no meio-campo, por aí fora. Os centrais, os do costume, Gonçalo Brandão e Tonello. O Tonello não teve uns furos abaixo do seu normal, está a dar umas casas, é bom que abra os olhos e que ganhe alguma rapidez. Enfim, o Belenenses também teve a sorte de marcar o primeiro golo cedo. Uma excelente jogada entre o Ruben Pinto e o Carlos Martins, uma excelente assistência do Carlos Martins, que, pá, mais uma vez,
Pezinhos
eu
de ouro.
não me canso de o dizer, é dos melhores jogadores. Eu em 40 anos, tenho 39 anos de vida que eu tenho, é dos melhores jogadores que eu já vi a jogar no Restelo, e dá gosto de ver. Assisto o Luís Leal, que também não falha. O Luís Leal também, como eu dizia há bocado, é um jogador fora de série, é um ponta de lança, o melhor que nós lá temos, superior a Daverson, quanto a mim, porque tem outras características. É um jogador mais rápido, mais possante. Sabes aqueles jogadores que metem o peito para a frente e correm só com a recepção já ganharam a embalagem. Um jogador rapidíssimo. E eu próprio, ouvi alguns comentários quando ele entrou em campo: é pá, tá, o Luís Leal está gordo. Parecia assim robusto, está gordo, está. Imagina se não tivesse, né? Impressionante, excelente jogador, muito bom. E para isto chama a atenção, porque quanto a mim, eu não sei se ele pode ser internacional português, não sei. Vou-me informar sobre isso, porque no fundo ele, ele nasceu na Arrentela. Nasceu. Não, que tu é ponta de lança! É quem? É o Ederzito? Estás a brincar comigo? O Ederzito é o nosso ponta de lança.
Quem é o agente do Luís?
É pá, pois está bem. Isto era se fosse. Ok,
adiantando.
Muito bem, seguindo com isto. Pronto, o Belenense marcou o primeiro gol cedo e o Moreirense reagiu. O Belenense é uma equipa muito...
Joga bem a bola.
Joga bem a bola, trocava muito bem a bola. Aliás, eles na primeira parte tiveram mais posse, e na segunda tiveram mais posse de bola que o Belenense. O Moreirense reagiu e podia perfeitamente ter empatado. O Yuri Medeiros ganha espaço na esquerda com o Tonel e a restante defesa, a restante pandilha da defesa do Belenense a ver jogar. O Yuri Medeiros só não marca porque o Ventura faz uma brilhante defesa. Lá está,
o Ventura está a ganhar confiança. Não
epá, ele no princípio da época também estava com confiança alta, excelentes exibições. De repente, deu ali contra o Rio Ave, não lhe correu bem a vida e perdeu confiança. O Ventura, quanto a mim, falha nas saídas, mas não é nas saídas nas bolas altas. É nas saídas, vou ou não vou. Tipo, é um jogador isolado, vou ou não vou. Hesita bastante. Pá, teve muito bem. Teve muito bem nos últimos dois jogos. Foi fundamental para os
segundo gol do Belenenses.
Precisamente, era aí que eu queria chegar. Logo a seguir, esta grande defesa do Ventura. Portanto, foi fundamental. Uma grande jogada do Belenenses. Uma grande jogada entre o Miguel Rosa, o Cuca e o Carlos Martins. Pá, mais uma assistência primorosa do Carlos Martins, com o Miguel Rosa isolado a marcar. A vindo de trás, não há dúvida nenhuma. Não estava fora de jogo. Pareceu-me no estádio que estava fora de jogo, mas não estava. Portanto, o Belenenses faz o 2-0.
Descansado logo aí.
Epá, foi excelente. Tu apanhaste a ganhar à meia hora de jogo, 2 a 0 ainda por cima. Isto é raríssimo no Restelo. Nós sofremos até ao fim. É assim, isto aconteceu, se calhar, em 1% dos jogos que eu vi no Restelo. O Moreirense mexe. O Miguel Leal faz duas substituições antes da primeira parte. A apostar tudo. Fez o que tinha que fazer. O que é que acontece a seguir? O Luís Leal ganha a tal bola ao meio campo. Arranca com o tal peito para a frente. Ganha em velocidade e é rasteirado na área.
Penalti
e vermelho direto para o jogador do Moreirense. Devia ter sido mostrado e não foi. Enfim, mas pronto. O Duarte Gomes...
Penalti. Já esfregar as mãos.
Pois. E o Carlos Martins não bateu mal. Agora o guarda-redes, o Stefanovic, salvo erro, é o nome dele, fez uma grande defesa. E eu vi aqui o Carlos Martins a ser jogador da jornada. Sobretudo na tal Liga Record, em que ele ainda por cima eu tinha como capitão, mas falhou o penalti. Falhou, epá, e foi de facto inglório. Mas mesmo assim não me lixou a excelente exibição do Carlos Martins.
Parecia o William na final do sub-21.
Sim, só que neste caso o Belenenses ganhou, portanto não foi tão flagrante. Na segunda parte, o jogo desceu, obviamente. O Belenenses limitou-se a gerir, pôs o pé no acelerador. O Moreirense tentou partir para cima, mas o Belenenses, o Sapinto, inteligentemente fez ali algumas substituições, lançou o Ricardo Dias, tirou o Carlos Martins para os aplausos, uma ovação extrema. Entrou o Sturgeon, Miguel Rosa 10, e o Belenenses teve mais uma das oportunidades de marcar. Até com 74 minutos, não sei se sabes disto, de repente, faltou a luz.
Ah, sim, faltou a luz, é verdade.
Faltou a luz. Eu não vi os últimos 6 minutos, eu tive ali um quarto de hora à espera, pá, uma das torres do estádio veio abaixo. Portanto, ficámos só com 3. Eu acho que foi um excesso,
preciosismo.
Um preciosismo do Duarte Gomes. O jogo poderia ter continuado. Só que, passados 15 minutos, vem outra torre abaixo. E eu, pá, fomos embora. Não há nada. Curiosamente, depois a seguir se vieram as duas e o jogo retomou. Sem grandes novidades, e o Belenenses acabou por ganhar.
Foi justo.
Perfeitamente.
Então, jogador da jornada para ti, do Belenenses, e agora faz conta que és o Pedro e do Vitória.
Eu vou escolher o Carlos Martins, porque fez uma exibição fantástica e foi fundamental na vitória do Belenenses. E vou escolher, como jogador da jornada, de uma forma geral, não é preciso dizer mais nada, o jogador da vitória se bloco marcou os dois gols, que agora não me recordo.
O Arnold.
O Arnold, exatamente, e está fechado.
Pronto, está fechado. Muito bem.
Gostei muito do André também, mas não chega lá.
Em relação aos árbitros, achas que o árbitro do teu jogo esteve bem?
Opa, eu não gosto do Duarte Gomes. É um árbitro que se tenta aparecer muito. Um árbitro bom é um árbitro que passa ao lado, passa ao lado dos jogos.
Então, de 1 a 5.
Duarte Gomes, dou-lhe um 3.
Médio. E o árbitro do Vitória?
Epá, não sei. Confesso que não prestei muita atenção. Eu vou-lhe dar um 3 também. Pelo menos o lance mais duvidoso, e se calhar eu aqui peço desculpa aos adeptos de Vitória de Setúbal, se eu não estou a ser 100% correto, mas o lance decisivo do jogo, eu percebo que o jogador do Vitória de Setúbal foi bem expulso, quanto a mim. Podia não ter sido expulso, enfim, mas Pá, percebo perfeitamente que o árbitro tenha mostrado o cartão vermelho, porque a entrada foi de facto dura.
Seguimos já então para analisar a tabela. Eu não estou aqui com dificuldades em chegar à tabela, mas pelo que me recordo, o Belenenses, ao vencer, tinha 3 empates e ao vencer fica com 6 pontinhos.
Igual ao Vitória de Sul.
Os mesmos que o Vitória, portanto, à quinta jornada estão exatamente iguais. Já agora, quem mais tem 6 pontos?
Tem o Nacional, o Vitória de Guimarães, curiosamente. Tanta coisa estão aqui. Não é? Porque ganharam a Tondela e foi ali uma espécie de placebo, mas que não resultou. O Vitória de Setúbal e o União da Madeira. Agora, se olhares bem para a tabela, o Belenenses, se não tem ganho o jogo, o Belenenses tinha 3 pontos, estava igual ao Tondela, no 16ª posição. Se não tem ganho o jogo, ficava cá para baixo, portanto, no andar na carruagem de baixo. A partir de agora e da próxima... Era o que eu dizia a semana passada. A partir da próxima jornada já podemos começar a tirar algumas conclusões. E foi fundamental o Belenenses ter passado para esta carruagem, que é, no fundo, a carruagem do meio da tabela, é dos 6 pontos, porque esta carruagem está apenas a 3 pontos da carruagem da Europa. Portanto, no fundo, o Braga, o Estoril e o Benfica têm 9 pontos. Nós estamos a 3 pontos do terceiro lugar, neste momento. Partindo do princípio que vou jogar com o Arouca fora, o Luís Vidigal, na próxima jornada, que tem 8 pontos, em caso de vitória, dou mais outro salto. Portanto, no fundo, a tabela neste momento ainda está em uma fase de construção e numa fase de divisão e das equipas, no fundo, consolidarem as suas posições.
Bom, mas e o que dizer da Académica?
Parece pois, o Viterbo lá se foi embora, não é? O Belém à quinta jornada da... Isto foi a quinta jornada desta vez, não foi?
Foi.
O Belenenses à quinta jornada, há 3 anos atrás, foi porque conseguiu a primeira vitória, penso eu. Penso que foi à quinta jornada. Pá, o perder em casa com o Boa Vista, com uma exibição paupérrima, é que o Belenenses nos primeiros 4 jogos não jogou mal, teve algum azar, e mostrou futebol e não houve chicotada psicológica. O Vandergá que seguiu. Houve aquele problema mais tarde.
Saúde.
Mas a Académica, de facto, não estava a mostrar nada, e perder em casa com o Boa Vista por 2-0, num jogo em que até podia ter perdido por mais, mostra, de facto, as fragilidades da equipa. Se, curiosamente, a Académica, nos últimos anos, tem sempre começado mal.
Uhum.
Começa sempre muito mal e depois recupera. Epá, há pouco a dizer, o Moreirense, apesar de ter 1 ponto, é uma equipa que faz bom futebol. O Tondela tem uma vitória e tem 3. O Marítimo, em 15º, tem 5 pontos. Já está muito próximo da carruagem do meio. Também penso que vai acabar muito mais acima. Epá, e lá em cima, vejo o Estoril, que foi ganhar a Tondela agora, no 4º lugar. Portanto, uma equipa que tem ganho. Ganhou, lá está, ganhou 2 jogos consecutivos. Se não 3, penso que até é capaz de ter ganho 3. Portanto, galgou imenso terreno. O Braga está em 5, na sua posição normal. O Rio Ave, portanto, não há muito a dizer.
Basicamente, o Estoril perdeu com os grandes, perdeu com o Benfica e perdeu com o Porto.
Certo. Tem uma boa equipa. Tem uma equipa muito, muito conseguida.
E este Rio Ave, que dá futebol espetáculo?
Vai dar futebol espetáculo. Lá está, o Rio Ave, a minha equipa. O Pedro Martins está lá há não sei quantos anos, não é? Há 3 anos. E a equipa é mais ou menos a mesma há 3 anos, portanto, no fundo, pede-se isto às equipas desta dimensão do futebol português. Pede-se continuidade, pede-se que mantenham os mesmos jogadores, que mantenham a estrutura e façam exatamente aquilo que o Vitória de Setúbal não tem feito nestes anos e que se calhar poderá começar a fazer este ano. E aquilo que o Belenenses não tinha feito até há 2 anos atrás e que tem feito a partir de agora. No fundo, manter uma estrutura, sobretudo com os jogadores portugueses, que vêm, se calhar, das segundas ligas. Equipas relativamente baratas, mas coesas, bem orientadas, e que vendem um jogador ao outro todos os anos para manter algum equilíbrio financeiro, mas que conseguem estar lá em cima. O Rio Ave é um caso destes.
Olha, e este topo da tabela, à quinta jornada, já está mais ou menos os mesmos do costume, não é?
Então, mas isso
Porto,
já se sabe,
Sporting, né? Benfica, Braga.
Em termos, o Braga está em 5º, o Estoril está em 4º. O Braga não. Epá, o Braga não é uma equipa que eu não... Sinceramente, teve demasiadas alterações. Vendeu demasiados jogadores e comprou outros. Pá, o Paulo Fonseca, quanto a mim, é um treinador que também não me aquece nem me arrefece. Eu não sei se o Braga vai acabar em 5º, eu acho que o Belenenses vai acabar estando na frente do Braga.
Bom, então partimos já para a análise da próxima jornada. O Vitória vai jogar fora, vai jogar à Madeira com o Nacional, e o Belenenses também creio que vai jogar fora.
Vai à Arouca,
vai jogar com o antigo treinador Lito Vidigal.
É curioso, exatamente, é curioso.
Começa lá então pelo Vitória. O Vitória vai ao Nacional, o Nacional que jogou agora com o Sporting, em Alvalade, fez um jogo de contenção, mas acabou por perder. Precisa de pontos também.
Precisa.
Como é que tu achas que vai ser este jogo? Aliás, o Nacional tem os mesmos 6 pontos de vitória.
Certo. O Nacional é uma boa equipa. É uma equipa, lá está. É uma equipa, apesar de ter mais algum, um bocadinho mais de gravetos, digamos assim, tem um orçamento um bocadinho acima de Rio Aves e de Belenenses e por aí fora, porque é uma equipa insular, não é? As equipas da Madeira têm esta questão, tem mais jogadores estrangeiros, se calhar contrata, tem mais entradas e saídas, existe aqui um maior desequilíbrio, mas apesar de tudo o Manuel Machado está lá há algum tempo, é um treinador que equilibra muitas equipas. O Nacional jogou muito bem em Alvalade, muito bem montado defensivamente, tem ali uma série de jogadores de muita qualidade, sobretudo eu gosto muito do ponta de lança. Aliás, o Nacional tem 3 golos marcados, ou 4 golos marcados no campeonato, 3 deles são do Soares. Portanto, vamos ver como é que corre. Se o Vitória se abrir como abriu no Marítimo, corre o risco de sair de lá com 3 ou 4 na mochila. Se lhe correr bem o jogo, pode ser que ganhe.
E o Belenenses lá em cima em Aroca?
Epá, o Lito Vidigal é um jogador, é um treinador que conhece muito bem esta equipa do Belenenses, no fundo ele é um dos responsáveis pelo lugar que o Belenenses ocupa neste momento, porque montou a equipa, porque conhece os jogadores, e porque foi o responsável pela equipa, no fundo, o ano passado, o principal responsável pela equipa o ano passado ter acabado o campeonato na posição em que acabou. E é um treinador inteligente ainda por cima, e que eu continuo a simpatizar, apesar de algumas atitudes, se calhar, não sei se mais corretas ou menos, não me compete a mim julgar, mas é um treinador que eu gosto. Tem feito um bom trabalho, um bom arranque de época no Aroca, como é aliás seu hábito, já no Belenenses tinha feito um bom arranque. O Aroca foi, salvo erro, empatar à Madeira, para a União da Madeira, não é? Acho que foi o resultado, empatou 0-0. Portanto, está a fazer um campeonato tranquilo. O objetivo do Aroca é a manutenção. Penso que é o que o Lito vai tentar nas primeiras jornadas do campeonato, o mais cedo possível, se calhar na primeira metade do campeonato. Portanto, o Aroca tem bons jogadores, é uma equipa bem organizada, ganhou ao Benfica em casa, se bem se recordam. Epá, mas eu acredito que o Belenenses, agora com algum tempo de descanso e sem lesões, o Carlos Martins está bem, com o Luís Leal em grande, eu penso que podemos trazer um bom resultado, se conseguirmos contrariar o conhecimento que o Lito Vidigal tem do Belenenses.
Então, prognóstico para esta jornada 6, que vai ser já no próximo fim de semana, Belenenses com o Aroca lá em cima no Norte,
0-1,
basta um golinho.
Pá, vai ser um jogo de poucos golos, 0-1 ou 0-0, vai ser assim uma coisa.
E o Vitória na Madeira com o Nacional?
O Vitória na Madeira com o Nacional vai ter algumas dificuldades. Eu acho que vai ser um jogo, mais uma vez, com muitos golos, porque o Vitória marca e sofre com regularidade. Portanto, eu apostaria, se calhar, num 2-2.
Um 2-2, muito bem. Diz-me uma coisa, estou aqui um bocado perdido no calendário, mas o Belenenses Algures, nos próximos tempos, vai jogar para a Taça da Liga.
Acho que sim, vai ao Atlético dia 10 de outubro.
Ah, ainda falta.
Assim, uma coisa.
Ok, então fechamos hoje aqui o nosso programa, desta vez sem o Pedro, que está de férias, está melhor que nós. E já sabe, siga-nos no nosso Facebook em www.facebook.com/osmelhoresadeptos ou no nosso blog em osmelhoresadeptos.blogspot.pt.